Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Gente, aquele momento, né? Tá quente, a janela de casa tá aberta, eu moro perto do minhocão. E esse horário que a gente tá gravando aqui é meio que horário de rush, parece de carro e de helicóptero, de avião da caralho, né? Porque não para de fazer barulho nessa merda. Então, assim, vai com o coração aberto,
isso,
gente.
Isso. Você vai desculpando aí que... Olha lá, já tá rolando uma sirene, né?
O ódio não vai estar sensacional, mas a vida é essa,
né,
gente?
Exatamente. Tá calor e a gente faz o que a gente pode.
Primeiramente, a gente queria agradecer. Nós atingimos mais de 2 mil seguidores no Spotify.
O que é ótimo.
O que é ótimo. A gente nem esperava que tanta gente ia querer ouvir a gente assim, né?
Exatamente. Um negócio que começou que era só pra gente falar umas coisas, nada a ver, né? Tipo assim... Enfim, que era só pra gente manter uma conversa que a gente costumava ter em Brasília.
Era quase um grupo de estudo, né?
Assim. Era só... Era isso, assim. A gente mantinha essas conversas ativas em Brasília. E quando a gente veio pra cá, o negócio parou. Mas é legal saber que tem mais gente que quer participar da conversa, que gosta desse... né, gosta de estar nesse ambiente onde a gente tá falando as ideias, assim. Todo mundo tentando elaborar junto. Achei muito legal. E eu queria só fazer mais uma correção aqui do episódio anterior. Todas as vezes que a gente falou Chile, a gente queria dizer Peru.
É fato, assim. Acontece dessas coisas, né, gente? Na hora que a gente tava gravando, rolava as confusões, né?
E aí a gente acabou falando que a UTEC do Grafton Architects era no Chile, mas não é. Ela fica...
Em Lima.
Isso. Então... Sabe,
Então, a gente hoje, né, vocês já viram, obviamente, o título do episódio, a gente vai falar sobre o Copan.
Que é o prédio desejo de quando a gente veio morar em São Paulo, a gente queria morar lá, né?
De qualquer arquiteto, né?
Eu não sei, porque depois
assim,
eu...
de qualquer não, mas assim, todo arquiteto tem um pezinho lá que fala, nossa, deixa só olhar
deixa
um apartamento.
Deixa só olhar, isso tem mesmo.
Ou aquele assim, você tem um amigo que mora lá, né?
Nossa,
tem...
vamos na casa dele.
Como que é, sabe? Rola uma curiosidade.
Rola, mas é porque assim, eu descobri depois que aqui, as pessoas daqui de São Paulo mesmo, eu acho que tem uns timinhos meio separados, e aí tem uma galera que, por exemplo, prefere morar em prédio do Artacho, sabe? Tem gente que é louco com Artigas, e aí quer morar no prédio do Artigas. Mas como a gente é de fora e a gente já veio turistar, parte do turismo era só ir ali no Copan, né?
Colocava no itinerário, assim,
isso,
né?
Copan.
Mais geral do que isso, impossível, né? O que você vai fazer no Copan? Sei lá, velho. Vamos, e aí lá a gente vê, né?
Aí, no fim das contas, o que acaba acontecendo? Você tomou a caipirinha na Dona Onça, e aí a caipirinha vira um gin... E aí depois umas cervejas, talvez uma feijoada. Eu nunca consegui pegar a feijoada lá porque lota. Então eu só bebi coisas lá mesmo. Nunca consegui provar a feijoada, dizem que é ótima.
Então, a primeira memória que eu tenho do Copan foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo junto com a galera da arquitetura. Na famosa viagem que eu sempre falo da Bienal.
É aquela viagem marcante, né?
Mas porque foi nela que eu descobri muitas primeiras coisas, assim, sabe? Então... Acaba que eu sinto bastante, mas quando eu vim pra cá, nessa famosa viagem, eu fui no Copan, tinha uma visita guiada lá, que um professor meu tinha conseguido, e aí depois eu comi, tipo, numa cafeteria lá na galeria, assim, sabe?
Na Café Floresta?
Não foi na Floresta, foi alguma outra. É porque ela não era virada pra dentro, ela era, tipo, pra fora.
Ah, na Santa Efigênia.
Na Santa Efigênia, é isso.
Aí que é, tipo, como se fosse a Bela Paulista do Copan,
exato.
Né?
Exato. Tá. Aí eu tomei um café ali e foi meu primeiro contato com o Copan.
Meu primeiro contato com o Copan?
Assim, contato direto, né? Óbvio que na faculdade, na vida, eu já tinha ouvido falar e tudo
então,
mais,
era isso.
Né?
Eu lembrava dele, assim, meio de ouvir falar. Nunca vi nem comi, só os falar. E eu não lembro quando que foi, não, mas eu acho que foi numa dessas, assim, que eu vim ver um show aqui em São Paulo, e aí eu queria, porque queria passar lá, queria ver aquilo ao vivo, queria entender qual que era a dimensão dele, e aí fui super na expectativa, na hora que eu tava atravessando a faixa, uma moça ainda desmaiou no meio da rua, assim, sabe? Foi meio bizarro. Ela tava com um cara, e aí ela tava todo mundo atravessando a faixa,
faleceu,
e de repente
assim.
Ela... Bluf, assim.
Gente...
E aí o cara meio que carregou, ela colocou ela na calçada, ela foi acordando e tal. E eu lembro que eu fiquei, primeiro, eu fiquei um pouco chateada porque eu achei que eu ia poder entrar mais no prédio.
Aham.
Então eu dei só uma volta lá na galeria e era só aquelas lojas de... da época dos dinossauros, né?
Uhum. Tipo,
aquelas lojas muito antigas, assim, que estavam lá há muito tempo. Eu não ia poder subir. Então eu fiquei meio chateada também. E eu fiquei minimamente chateada, mas eu sei lá, porque eu não sei lá o que eu tava esperando, mas é muito difícil tirar uma foto dele, né? De você ter também uma compreensão total dele. Então todas as visuais eram muito entrecortadas. Então eu fiquei... Foi legal porque eu falei, nossa, ele é muito grande.
Uhum.
É muito impressionante. Ele é totalmente imponente. Mas ao mesmo tempo eu tava assim com aquele... Poxa, eu não vou conseguir ter uma apreensão total do que é esse volume, sabe?
Sim. É porque... Assim, eu vou fazer uma comparação agora. Que vai parecer estranha, mas eu acho que você vai entender. Pra quem já foi em Barcelona e foi na Sagrada Família, tem um problema de escala com tecido urbano que... Não tem um recuo pra você conseguir tirar uma foto e ver o prédio de longe.
Não tem.
Porque ele é muito grande. Você atravessa a rua, ele continua, tipo, gigantesco. Aí você vai mais pra longe, aí é foda.
É. Né?
Tipo, difícil tirar uma foto dele.
E tipo... da Sagrada Família, eu lembro que ela tem meio que um vazio em volta dela. Então
uhum.
É isso, assim, a gente vai tentando, só que porque ela é muito grande mesmo e não cabe na foto.
Uhum.
Mas eu lembro que em volta dela tinha um vazio. E no Copan, não. Ele não tem vazio em volta. Então, você tá sempre vendo, assim, um trechinho dele aqui atrás do prédio e tal. Aí você vai lá pro outro lado e tem um trechinho dele que tá atrás do outro prédio e tal, sabe?
Uhum. Praticamente todo mundo sabe, provavelmente quem tá ouvindo a gente sabe. O Copan é um projeto atribuído ao Oscar Niemeyer, mas a gente vai falar aqui que, na verdade, foi o Oscar Niemeyer mais um outro cara. Então, assim, revisão histórica, vamos falar sobre isso, né? Tipo, assim, eu acho que não é negado que o cara participou, mas, assim, na boca do povo só se fala Niemeyer, sabe?
Então, porque o Copan tem aquela forma que já tem também toda essa mítica em cima da arquitetura do Oscar e tal... E aí eu acho que ele acaba meio que levando a fama, assim... Porque o formato do Copan é... Exatamente, ele é exatamente a representação do discurso do Oscar, né?
Uhum.
Então eu acho que as pessoas acabam atribuindo por isso, mas assim, a gente tá aqui...
Uhum.
Pra jogar o shade no Oscar.
E
que
até...
é o que a gente gosta de fazer.
E até porque toda essa poesia do Oscar, quando a gente vai dar uma olhada na história do Copan...
Uma balela,
assim. Esse formato do prédio tem um porquê muito mais concreto do que a curva da Mulher Amada e derivados, né?
Exatamente.
O que aconteceu, então? A Companhia Pan-Americana... Ela,
de hotéis e turismo,
ela tinha decidido fazer, inspirado no Rockefeller Center lá de Nova York, um hotel que seria esse uso misto, né? Que teria uma área comercial embaixo e em cima seriam esses quartos de hotel e tal, tudo mais.
Não, então, porque eles queriam fazer um complexo residencial e comercial.
Eu acho que o que seria o prédio E e F, o bloco E e F, seriam esses...
Não, tinha um hotel separado.
Ah, era hotel separado?
Ali onde fica o prédio do Bradesco...
Sim.
Ele era pra ser uma torrezona de hotel. O Copan sempre foi residencial.
Ah, é verdade.
Só que era uma coisa ligada com a outra.
Ah, sim, era ligado por uma...
Passarela, né?
Por uma passarela, eles falam isso.
E aí era isso.
Verdade,
mas o Copan ia ser mais baixo que esse hotel.
Uh-huh.
E grande pretensão também de São Paulo achar que ia conseguir botar um Rockefeller Center aqui, né?
Uh-huh.
Porque a cidade tava se desenvolvendo economicamente, não sei o quê. O pessoal tava querendo colocar aqui como a cara dos novos tempos e essa cidade super cosmopolita. Tinha um projeto de cidade rolando.
Uh-huh.
Então...
E lembrar que a gente tá num contexto começo da década de 50.
É.
Tipo assim, pós-guerra. Né? Apesar do Brasil não ter sido, tipo assim, afetado de maneira muito direta, a gente tá falando de um pós-guerra. E, assim, durante o processo veio ditadura, né? Tipo, então, assim, foi um negócio meio esquisito, né? A construção desse prédio.
Eu acho que... Eu gosto desse bafão, assim, porque... O do Martinelli, já deu o que falar? O do Copan não chega aos pés do Martinelli, porque o do Martinelli, realmente, eu acho, assim, excepcional.
É uma novela mexicana, assim, ó.
Que eu amo!
É perfeito, assim, é o roteiro perfeito.
Mas eu fiquei...
É quase a jornada do herói, sabe?
É tipo isso. Humilhada, né? É humilhada. E o Copan é meio assim também, ele também teve seus percalços, então é legal também a gente, eu acho que, repensar um pouco o que são esses prédios muito icônicos na cidade, uhum. O que eles custaram para a população e para a própria construção, né?
O que foi esse processo, né?
Exatamente.
Porque depois que tá lá em pé todo mundo usando, é uma coisa, mas até chegar lá...
Meu filho!
Gente, esse Copan... Então, assim, ó, a gente já começou aqui, né? Era pra ter um hotel, já sabe que não tem
já
hotel.
Já sabe que não tem hotel,
entendeu?
Exatamente.
Então começa daí. Então dá pra ver que o negócio mudou muito, né?
É.
Os projetos iniciais foram, então, ali em 51, 52, mais ou menos.
Porque a entrega era pro quarto centenário. Uh-huh. Eu amo isso também, porque, assim... Eu vou manter minha posição aqui de dizer que arquiteto tem problema com prazo.
Eu estou
mantendo essa posição, entendeu? Eu realmente acho que arquiteto tem problema com prazo. Então, porque ninguém quer admitir. Ninguém quer admitir. O prédio era pro quarto centenário, que era no ano... Era pra ele ser inaugurado em 54,
uhum.
Né? O bicho foi inaugurado em 66.
É.
Então, assim...
Um gap um pouquinho, assim, de 12 anos de diferença, né? De atraso. Coisa de boa.
Não, assim, compreensível, né? Ai, atrasou aqui um pouco. Não vou
Nossa,
conseguir
menina,
te entregar
não chegou
esse
aquele piso.
Ano.
Não chegou o concreto só pra fazer o prédio. E é que aí, no projeto inicial do Oscar... Aí, o que aconteceu? O contexto foi que o Oscar tinha inaugurado em 48 a sede da ONU,
uhum.
Que foi quando ele deu aquele boom, né, de notoriedade e tal, tudo mais.
Acho que a Pampulha foi mais ou menos por aí também,
foi mais ou menos por aí. A Companhia Pan-Americana bateu o olho e falou, pan, legal esse cara pra fazer esse projeto. E aí chamaram ele, fizeram o projeto, mais ou menos, né, daquele jeito.
É porque todo mundo também sabe como é que o Oscar gosta de projetar. Ele rabisca um trem aqui.
Tchau!
E fala detalhe. Detalhe aqui pra mim. Tem uma coisa também que eu acho que aqui já é... Que eu acho um pouco importante dizer. 51, né? Mais ou menos, o projeto?
Isso.
51. Ali, entre 51 e 54, que era o que era pra ser a inauguração do Copan, e foi quando começou o projeto e tal... O Oscar estava com projetos de Copan, Edifício Montreal, Parque Ibirapuera, Galeria Califórnia, Edifício Triângulo, Edifício Eiffel, Edifício Seguradoras. Brasília estava começando a ser pensada.
Uhum.
E aí, em Belo Horizonte, ele tinha Condomínio JK, Banco do Estado de Minas Gerais e o Edifício Niemeyer. Conta. Faz a conta. Quantos projetos são? Tudo isso na mesma época.
Uhum.
Então, acho que você pegou um pouquinho de projeto você conseguia? Talvez?
Uhum.
Sei, tô só chutando.
E aí, o que aconteceu, né? Quando o Oscar foi convidado pra projetar Brasília junto com o Luz, ele caiu fora do Copan. Ele falou, tchau! A gente vai se falando!
Velho, é fake brother.
Nossa,
total!
Fake brother,
é
total.
Aquele que você fala assim, tipo, a pessoa te chama pra ir na festa... Aí você pega e fala, pô, mas você não vai me deixar lá não, né? Não, amigo, que é isso,
a gente vai ficar até o final.
Até o final. Aí chega lá, em 10 minutos, teu amigo pegou um cara, ou sei lá, pegou uma pessoa, te abandonou e foi embora da festa com, tipo, uma hora de festa.
E aí fala assim, agora se vira pra dar final nessa festa. tipo, foi exatamente isso. E aí, quem que era esse cara que tava ali trabalhando com ele junto de... Ah, e é legal falar que, assim, esse cara, ele tava trabalhando com o Oscar desde o começo do projeto. Ele não entrou lá só quando o Oscar saiu.
Não, ele era tipo como se fosse o chefe, o diretor de projeto do que seria o braço do escritório aqui em São Paulo.
Isso,
do Oscar Niemeyer.
Uh-huh. O nome desse cara é Carlos Lemos, ele é professor da USP. Então, se vocês procurarem no YouTube, dá pra achar ele falando algumas coisas sobre o Copan e tal, tudo mais.
E ele escreveu um livrinho... É que, assim, quem... No meu primeiríssimo semestre de arquitetura, entra todo mundo lá sem saber nada, sugeriram um livrinho que chamava... Era uma coleção que chamava Primeiros Passos, e tinha o que é arquitetura, e ele que escreveu.
Uhum.
E eu tenho o livro, sabe? Uhum. Eu lembro, tipo, de ler o livro, assim, e entendendo um pouco... Ah... Então tá, então o arquiteto pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o quê. E é dele, assim.
Uhum.
Eu achei massa também, sabe? Foi uma boa surpresa.
Ah, legal.
O Carlos Lemos, então, tava, tipo, tocando o projeto aqui. E ele era responsável por ficar acompanhando, pra ter certeza que as coisas iam sair mais ou menos certas, né?
Mais ou menos.
Assim, É aquele negócio. Eu me pergunto como que, por exemplo, Grafton Architects consegue fazer aquela paginação de piso e garantir que aquilo vai sair.
Esse as-built, né?
Esse as-built é uma coisa.
Então, assim, o projeto foi 51-52, previsto para 54. E a construção foi começar quando, Eliana? 56. A construção começou depois do que seria a prevista inauguração.
Porque que, o que que acontece? A Companhia Pan-Americana, que a gente falou aqui, era... Ela era tipo eu não, é porque eu não sei o termo. Mas ela foi criada pela Pan Am, aquela do Airlines lá, a companhia aérea. E aí eles fizeram todo um, sei lá, consórcio, uma empreitada, e fizeram incorporadora e não sei o que e tal. E aí tinha esse Banco Nacional de Imóveis, que era quem ia também ajudar a colocar a grana, tudo, além dos investimentos da Pan Am. Eis que o banco faliu, né?
É.
O banco faliu no meio disso. Aí a Pan Am pegou e falou, opa, opa, opa. Eu não vou bancar isso aí tudo sozinha, não. Tchau. Aí foi embora.
É. Fez o Oscar Niemeyer 2, né?
É, exato. Fez o Oscar Niemeyer 2. Pegou e falou, velho, se até o autor do projeto já saiu fora, por que que eu vou continuar aqui?
Oxi.
Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Aí, o detalhe, o Copan chama Copan por conta da
Companhia Pan-Americana.
Copan. Só pra deixar bem claro. Leva o nome até hoje do que nem chegou a ser. Sabe, tipo...
Nossa, eu achei linda essa poesia que você fez agora. Caraca, arrasou.
Passei o dia inteiro ouvindo o Chico Buarque, entendeu? Então foi isso. Então em 56, bem atrasada, começou a obra.
Porque o Bradesco entrou na jogada, comprou o Banco Nacional de Imóveis, né, o BNI. E aí pegou e falou, bom, vamos botar essa porra aqui pra funcionar. Mas...
Porém...
Eu não quero mais hotel. Eu quero a minha sede.
Exato.
E aí, então, aonde era pra ser o hotel hoje é o edifício do Bradesco, que é totalmente assinado pelo Carlos Lemos. E eu nunca tinha reparado nele, menino. Ai, meu Deus, ele desculpa, Carlos.
Ele é totalmente assinado por ele, porque ele... Foi isso, assim, era pra ter o hotel, né? Bradesco entrou, falou, tipo, não. E aí, ele, nessa fase, ele já tava sozinho. O Oscar já tinha ido embora.
Então,
todas essas mudanças de projeto, foi tudo do Carlos Lemos, assim. Tanto é que num primeiro projeto tinha a possibilidade dos Breezes também serem jardineiras. Mas aí por conta de custo mesmo, isso foi abolido. Então tiveram várias modificações depois que o Oscar saiu, que ele nem ficou sabendo. Inclusive, tem um tem um documentário no YouTube que chama Copan Cidade Vertical. É um documentário de 2019. É curtinho, acho que tem tipo, sei lá, 28, 30 minutos. E aí que perguntam pra... perguntam pro Carlos Lemos, assim... Ah, e quando o Niemeyer veio aqui ver o Copan, o que que virou? O que que ele achou? Aí o Carlos Lemos falou assim... Que ele não criticou, mas ele também não ficou orgulhoso.
É, então, porque o Carlos Lemos já escreveu alguns livros... E um dos livros chama Viagem pela Carne, eu acho, um negócio assim... E aí ele publicou uma nota que era do Oscar, porque todo mundo fala que o Oscar tem problema com São Paulo, né? E aparentemente esse problema é bem explícito, porque no livro ele publicou uma nota do Oscar falando que ele abria mão da autoria de todos os projetos dele aqui em São Paulo, todos, menos o do Parque do Ibirapuera. E aí o próprio Carlos fica se perguntando por que será que ele tá com essa birra toda, sendo que, obviamente, alguns projetos sofreram modificações, por exemplo, o do Copan e tal, mas tiveram projetos que foram seguidos à risca. Então, da onde vem esse ranço, entendeu? Tipo assim...
Ah, chatice mesmo.
É isso, velho, não é fácil, né? E aí eu comecei a ler também, fui ler um tributo ao Oscar... Que quem escreveu foi o Luiz Espalargas Jiménez, que não sei se é tipo Luiz Espalargas Jiménez, não sei. Mas ele vai... Ele começa fazendo esse suposto tributo, mas ele, tipo, descasca o Niemeyer, sabe?
Então bota ele, no lugar, né?
Bota no lugar, assim, ele coloca em xeque toda essa genialidade que a gente coloca, que a gente fica falando que o Oscar é gênio, blá, blá, blá. E ele fala assim, ah, é gênio? É gênio? Ah, tá. Mas aí só quer fazer o projetinho lá onde não tem nada em volta e na hora que é pra inserir na cidade existente mesmo, na cidade histórica, aí fica fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Larga projeto pelo meio e não sei o quê. Aí desce-lhe o cacete... Fala que
taca-lhe
esse
negócio.
Taca-lhe pau, entendeu? E aí ele começa. E ele questiona essa parte, assim, que é falando até onde a gente ele pode se basear nessa imagem de gênio, sendo que, entendeu? A gente tem evidências aqui.
O cara fez o que fez,
é,
né?
E é interessante. Ele só vai fazer o tributo mesmo lá nos últimos parágrafos. É um texto longo. Mas eu acho legal a gente pensar também nessas coisas. Assim, que ele fala assim, ah, então quer dizer que só vale, você só quer a autoria de projeto quando você tá atrelado ao governo, né? Que é, por exemplo, o caso da ONU, o caso de Brasília, a Pampulha, entendeu? Isso tudo tinha a ver também com...
O Ibirapuera.
Tinha a ver com o Kubitschek, não sei das contas. Ele fala, na hora que você tá na mão da construtora, na mão do mercado imobiliário, aí você quer tirar o corpo fora porque pega mal e mancha seu currículo, entendeu? Então, assim, é um tributo um pouco...
Cara, quase chamou de covarde, né? Só faltou falar.
Menino, e ele só usa a palavra bonita, então demora pra você entender que ele tá falando mal, sabe?
Nossa, você tem belíssimas palavras, não, pera.
Oxe, calma aí, eu acho que eu entendi errado.
E é legal isso que o... Como que é o nome do carinha aí mesmo, do texto?
Luiz Espalargas Jimenez.
Lulu. Luiz, ele coloca em xeque essa questão da genialidade, e é massa porque, assim, toda vez que vem um projeto do Niemeyer, fica aquela assim, ai, qual que foi a inspiração dele? De onde ele tirou essas curvas sinuosas? E o que que tá acontecendo? E nanana, vira um negócio, né? E aí o Copan tem esse formato que é como se fosse um S, assim, né? E aí todo mundo, nossa, lindo! Ali as curvas da Serra da Cantareira.
É
não sei o que.
As curvas do meu país, né? Assim, meu país tem montanhas onde canta o sabiá. Palmeiras, nada a ver.
E aí o Carlos Lemos, inclusive nesse mini doc que eu tava vendo, ele fala assim, não, gente. Esse S foi uma escolha de projeto porque o terreno pedia isso.
Exato.
Porque o terreno, ele não era, digamos assim, quadradinho. Ele era meio, tipo, meio desencontrado, assim, né? E aí... Que se fosse fazer um prédio reto, um monobloco, assim, né? Tipo, clássico modernista, daquele jeito, à la Le Corbusier e tal, tudo mais, Marseille e tudo mais, não ia ficar bom porque não ia otimizar, não ia dar pra colocar muito apartamento.
Uhum.
Então, essa curva, ela vem como uma necessidade de, tipo, técnica mesmo, né? De colocar mais apartamento no edifício e... É a solução que é criada a partir do desenho do lote. Não tem nada a ver com a curva do não sei o que, do não sei o que lá, entendeu?
E eu adoro, porque o Lulu descreve a forma de um jeito técnico. Aí, olha isso, a forma tá descrita assim. São três segmentos retos ligados por arcos tangentes de círculo. Tudo isso para dizer S. Mas, e o que eu acho legal, assim, é que no filme do Paulo Mendes da Rocha, ele mesmo fala, né? Uhum. Que ele expõe, assim, que ele fala, cara, aquele negócio da curva não tem nada a ver.
Ele fala assim, né? Tipo, cara, o Oscar Niemeyer é um brincalhão, né?
É, ele fala assim, ele é um sacana. Porque ele fica falando isso, mas não tem nada a ver. Isso é uma solução técnica, é uma resolução técnica de problemas que são construtivos mesmo, assim. E que implicam na forma. E a outra coisa que eu não tinha reparado, e aí depois eu tava lendo o texto aqui do Lulu e vi, é que esses segmentos retos são paralelos às ruas que passam na frente das coisas, sabe?
Uhum.
Então, ele tem um trecho que é paralelo à Rua Araújo, tem um trecho que é paralelo à Avenida Ipiranga, e o outro trecho é paralelo à frente do edifício que tá construído atrás. Então, ele responde totalmente... Uhum. Ao entorno, assim, à situação existente da cidade.
Uhum.
Aí, é aí que ele começa a defender, o tributo começa aí, que ele fala assim, às vezes a gente tá considerando que esses prédios e o próprio Niemeyer estão considerando que esses prédios são menos importantes, e ele até usa o termo arquitetura bastarda, porque é do mercado imobiliário, então tem pressões de legalização, de mercado mesmo, de investidor que você tem que responder, mas que, de fato, são arquiteturas totalmente coesas e responsivas de inserção de arquitetura moderna dentro da cidade histórica.
E o Copan, mais do que ser uma obra arquitetônica edifício, ele propõe soluções de urbanismo, né?
Uhum.
Então, assim, tem uma conversa de fato do edifício com o tecido urbano da cidade.
Uhum.
Ele cria uma interligação entre ruas, né? Você consegue atravessar por baixo do Copan,
uhum.
né? Por uma rua interna. cria-se uma rua interna, né, dentro do lote. Então, assim, tem todo um desenho que extrapola o edifício, a arquitetura e passa pro urbanismo, o que, pô, é de muita qualidade, assim, né? E só voltando aqui para falar um pouco do Bafão e de quando o Bradesco entrou, né, que era esse novo investidor, já que a Panam tinha saído, né?
Uhum.
Que era assim, o bloco E e o bloco F eram os apartamentos maiores, que eram 4 quartos, 3 quartos. E aí, quando o Bradesco falou assim, nanã, vai ter que, a gente vai ter que fazer isso render mais.
Vamos socar a gente aí dentro.
Vamos socar a gente, fazer pombal agora, galera. Sacou? Então, o que fizeram? Pegaram esses apartamentos de 4 quartos e transformaram em 4 kits.
Isso.
Então, assim, teve uma otimização que nem... tipo, que eles falou mesmo, assim, a arquitetura bastarda, né? Uhum. Que tá vendida para um mercado imobiliário. Um mercado imobiliário... mostrou a cara, né? Quando chegou,
sim,
já pediu uma modificação de projeto que era pra lucrar, sabe? Tipo...
E aí o negócio é esse, é porque aí o Oscar não, tipo, não quer ficar vinculado com esse tipo de arquitetura. E, em geral, tem mesmo, pelo que eu entendi, entre a comunidade de arquitetos, um pouco como se fosse meio mal visto você... Tanto que, né, é isso, assim, como se você tivesse se vendido mesmo e tal, então, que ele não queria ser associado com esse tipo de coisa. Então, tem esse negócio, né, tinham esses dois prédios, o E e o F, porque já seriam 6 blocos, o Copan é como se fosse um bairro vertical.
Uhum.
Então, ele tem 6, né, blocos mesmo, assim, individuais, que não tem ligação entre eles, você entra por eles lá no térreo.
Por uma portaria separada.
Por uma portaria separada, exatamente. E aí, o bloco A é o bloco de 2 quartos, mediano.
Uhum.
Aí, o bloco C e D, os ricos, tem 3 quartos. Aí, os blocos B, E e F, hoje são kits. Mas, que, exatamente, só o bloco B seria de kits. E o E e o F seriam maiores. E aí, a galera... Não, não, não.
Vamos ganhar mais dinheiro, vamos colocar mais prédio conta, aí.
Eu acho que meio que
mais
deu
prédio,
certo, mais unidades, né? Eu acho que deu meio certo. E tem essa galeria comercial embaixo, que seria o que juntaria tudo.
Uhum.
E ela liga, né, trechos do quarteirão, assim, de um lado pro outro. Você consegue passar por dentro da galeria e cruzar. Infelizmente, né, o Copan já tem uns anos, ele tem uma grade ali na frente. Então, às 23, parece que essa grade fecha, uhum, você não consegue passar mais. Mas tem a galeria lá, e essa galeria vence um vão, um desnível, uhum, do terreno de 4 metros.
E aí, quando você anda por dentro da galeria, tem as inclinações, né?
Você tipo... consegue... É bem orgânico, né? Embaixo, assim. Aí, o que que descobrimos também? Nesse desnível de 4 metros, a lâmina do prédio, a lâmina do edifício, onde tem os apartamentos, ela não vence, né? O desnível todo é pra ser compensado na base.
Aham. Uhum.
Que seria uma espécie de mezanino lá onde tem as lojas.
Uhum, sim.
E aí é que o negócio vai ficando escabroso, né? Porque quando o Oscar pega esse pica daqui de São Paulo e fala tchau, adeus Brasília, vou pra outra cidade. Só que no caso, né, adeus São Paulo. A equipe de calculistas que tava aqui, tipo o projeto complementar. Sabe o projeto,
uhum,
complementar,
sei,
que fode? Aquele cara que fala assim, foda-se, você manda o projeto arquitetônico... Pro engenheiro fala, por favor, aqui, ó, eu quero essa forma, você calcula aqui pra mim? Aí ele fala, claro. Aí ele nem olha.
Uhum.
Fala, aqui deu um vão de 3 metros, pilar. Deu um vão de 3 metros, pilar. Aí vai tacando o pilar ali.
Pegou o livrinho do Iopanã,
sim,
né?
Falou, vamos ver aqui. De 3 em 3, bota aí 3 em 3, vai cair não. E aí fizeram isso, porque parece que a estrutura era pra ser toda de pilares duplicados lá no térreo, que as cargas iam chegar, uhum, lá e que eles iam evidenciar a forma. E aí os engenheiros pegaram assim, ó, amassaram, falaram, foda-se, vamos esconder os pilares na alvenaria. E aí parece que isso começou, na hora que foi descendo pras bases, começou a dar errado. E na hora de vencer o desnível também. Então tem uns trechos ali do que seria essa base comercial, que tem um pé direito mais baixo,
uhum,
uns trechos residuais que sobraram ali, que é aquele cantinho que você fala...
O que aconteceu, né?
O que eu vou fazer com esse cantinho? Não tem nada pra enfiar.
Poltrona 45 graus.
Exato, sabe? Assim, aí tem, de repente, um desnívelzinho de... Como se fosse um degrau, no meio do nada, uhum, no meio do nada tem um degrau. E aí, eu não sei quem já foi na Pivô, na Galeria Pivô, porque ela é lá. E eu entrei uma vez e eu descobri, assim, para minha surpresa, que ela é gigantesca por dentro.
Uhum.
Mas ela é toda esquisita. Porque ela é só espaço residual,
uhum,
de compensação construtiva.
Entendi.
Então, Obviamente, em termos expositivos, ela tem muito potencial, mas é bizarro andar lá dentro.
Sim. Quando você propõe, né, um prédio residencial com uma galeria embaixo, vamos lá voltar para tipo Marseille, que tava falando sobre, digamos assim, o prédio que seria a própria cidade, né, que seria uma cidade vertical. Então, nessa galeria estariam ali as funções para suprir o próprio edifício.
Uhum.
Então seria assim, super quadra, né?
Sabe? Sim, é verdade.
Tipo assim, vai ter uma padaria, vai ter um café, vai ter um
restaurante,
cabeleireiro,
supermercado, drogaria.
Todas aquelas funções básicas ali, né? Que, tipo assim, pra todo mundo conseguir viver por ali, né? Sem ter que sair muito. Tinha um cinema.
Sim.
Tinha um gigantesco, com mais de 1000 lugares.
Era um clube.
Era. Que hoje é uma igreja abandonada. Uma igreja evangélica abandonada.
A igreja não funciona.
Não funciona mais.
Nossa, que bosta. Quer dizer, assim, porque pelo menos o espaço estava sendo usado, entendeu? E sempre tem um cinema que vira igreja, não é engraçado?
É porque tem um formato, assim, né?
Ah, tipo, é verdade. Teatro, já é meio auditório.
Assim,
né? E era pra ter um teatro também, mas o teatro não foi construído.
É, o teatro não chegou a ser construído, exato.
Que era igual o hotel.
E aí, esse cinema, ele era todo, assim, a decoração 70, assim, tipo, veludo vermelho.
Nossa Senhora.
Aquele...
Luxo.
Aquelas poltronas... Cara, imagina, hoje um... Sei lá, um cinema, a gente vai, tem 150 lugares, tinha mais de 1000 lugares. Era um teatro, era
teatro,
gigantesco.
Uma arena.
Gigantesco. E tem um cara que ele mora no doc, ele fala que ele mora lá desde pequeno.
Uhum.
Que aí foi daquilo, assim, a família foi crescendo, aí o apartamento passa de pai pra filho, não sei o que, não sei o que lá. Hoje ele mora lá e ele fala que ele lembra da última sessão de cinema que ele viu lá, que foi em 1991.
Nossa, foi recente até.
Super recente. E o filme era Na Cama com Madonna.
Que maravilhoso.
Aham.
Uhum. Eu amei.
E aí ele disse que foi assim, tipo... Ele tava lá, tipo, no Copan. Aí viraram e só falaram assim... Vocês ficaram sabendo? Hoje vai ser a última exibição do cinema aqui do Copan. Porque ele vai fechar. E aí o cara falou assim... Nossa! Aí quando ele chegou lá, tinha ninguém. Tipo assim, tinha tipo 10 pessoas.
Ai, putz.
Tipo assim, pra ver o nível de decadente que já tava,
é,
assim,
é, porque
sabe?
Aí ele começou a ficar muito... Assim, que nem, né? A parte do centro de São Paulo começou a ficar muito decadente. E aí o Copan...
Sofreu junto,
exatamente.
Porque assim...
A parte de kit também, porque como era mais barato, né? A zona já tava ali, o entorno já tava meio caído.
Uhum.
Aí começou a ser ocupada de uma forma muito displicente, né?
Sim.
Então, dava briga, polícia,
uhum,
tudo. Assim, óbvio, também não foi igual ao Martinelli.
É, porque, não,
cara,
foi.
Martinelli, realmente, assim, ele quebrou todas...
Gente, Martinelli era andares e andares de lixo no posto do elevador. É outro nível.
O Martinelli quebrou todos os recordes, assim, sabe?
É outro nível de bafão, sabe? Mas
o Copan tava bem caidão, assim.
É, tava bem caidão, assim, porque o que acontece é que o centro ficou muito degradado, né? Assim, eu não sou de São Paulo, mas o que a gente ouve falar, né, é que o centro foi começar a dar uma nova carinha, tipo, no início dos anos 90.
Uhum.
E que aí começou a ter aquela coisa de vamos ocupar o centro é legal, o centro é massa e tal, tudo mais. Mas antes disso, o contexto do centro... Não era legal, né?
É, então, mas é isso. Em 91, tava muito incipiente. Eu acho que devia... O povo devia... Não devia querer frequentar mesmo,
é,
sabe?
É, sim. Tipo, porque, sim ou não, é... Assim, tem muito mendigo. É uma área que não é muito segura durante a noite.
Uhum.
Então, não é todo mundo que quer morar lá, né?
Sim.
Então, e não é todo mundo que quer frequentar lá, né? O síndico de lá... Ele praticamente nasceu dentro do Copan. Ele mora no Copan também desde a década de 60. E aí ele conta a história que ele se tornou síndico meio que sem querer, assim.
Uhum.
Que ele foi uma vez numa assembleia com um morador, oi, oi, oi. Aí beleza. Aí na segunda, ih, faltou o presidente da banca. Você pode ser o presidente? Posso? Aí tá. Aí no próximo... Você não quer participar do conselho, não?
Ah, tá.
Tá. Aí na hora que viu, síndico.
Na hora que viu, foi.
Aí na hora que viu, foi. Síndico, tipo, do Copan.
Nossa, imagina o tanto de... Cara, de bafo. Lá tem, tipo, 1.160 apartamentos.
Vamos falar de números rapidinho, então?
Vamos.
Ó, são 1.160 apartamentos. 6 blocos, como a gente já citou. Cerca de 5 mil moradores. A cidade que eu nasci cabe dentro do Copan. Reflita. Se você pegar a centralina inteira e jogar dentro do Copan, cabe.
Se organizar direitinho, todo mundo tem casa.
Nossa, fácil, fácil, sabe? E se brincar, tem mais comércio do que centralina. É, são 104 funcionários que trabalham diariamente no prédio, entre limpeza, segurança, porteiro, zelador, né? Tipo, tudo, assim.
115 metros de altura.
72 lojas na galeria.
Olha, achei que era mais.
72.
Achei meio pouco. Nossa, tô achando pouco.
Eu acho muito.
Tô achando pouca loja. Tem como botar mais, não?
Eu acho muito. 72 lojas,
porra. Cara, pra 1.160 apartamentos?
Ah, mas é muito, Helena. Eu acho que é.
É?
Né? Eu acho, não sei.
Ai, não sei agora, tô...
E 35 andares. E... Mas por que que eu tava falando do zelador? Lá do... Do zelador, não, desculpa, do...
Do síndico.
Do síndico.
Do Tim Maia.
Exato.
Chama o síndico.
É, ele enfrentou, desde que ele entrou na, na... Tipo assim, a comandar, né, o que seria esse prédio. O maior problema dele foi com segurança.
Uhum.
Ele fala que teve que colocar, assim, câmera... Na galeria, fora da galeria, virada pra rua,
uhum.
Em todos os andares,
sim.
Em tudo. Foi tipo um negócio, assim. Porque é isso, assim. É muita gente passando por dia,
sim.
Ali. Muita, muita gente. As portarias são dentro da galeria, né? Então, assim, velho, porteiro dormiu, entre aspas. É fácil alguém que tá lá, tipo, de besta entrar, né?
Uhum.
Então... É, ele fala assim que o maior investimento do prédio em termos de infraestrutura foi pra segurança,
uhum.
Porque era realmente isso. Era um contexto que o Copan era muito massa, mas a localização dele não tava dando, sabe?
Uhum.
Tava começando a ficar meio tenso, assim.
Não, realmente, assim, e foi... Foi uma ressurreição até bem...
Rápida.
É, rápida e impressionante, porque hoje o Copan é tipo desejo, todo mundo quer morar.
É, objeto desejo.
Todo mundo quer morar no Copan, né? Tipo assim, sempre que você vê alguém que mora lá, é tipo massa, e o aluguel mesmo se prova, assim. Quando você vai ver, o valor do aluguel lá não é baratinho.
Sim.
Entendeu? Então...
É, hypou, né?
Hypou, exato, né? Os hipsters, obviamente, tomaram conta e começaram aí o que... Talvez se torne uma gentrificação, não sabemos.
É. Mas assim, uma coisa que ainda existe de legal no Copan, é, vendo entrevistas, conversando com pessoas que a gente conhece, que moram lá, é porque todo mundo fala, isso é unânime, assim, todo mundo fala assim, cara, é um lugar de todo mundo.
Uhum.
Você tem, tipo assim, vizinha prostituta, aí é um cara que é músico, aí não sei o quê... Que é, aí é uma velhinha que mora na frente, que é, tipo assim, um apartamento que ela morou desde sempre. E, assim, é todo mundo meio junto, assim. E aí tem uma fala de uma mulher que eu acho legal, que ela usa a expressão, assim, que o Copan é um lugar da pessoa comum.
Uhum.
Que é, assim, meio que todo mundo tá ali, assim.
Uhum. E essa era uma ideia também na hora que eles misturaram, de projeto mesmo, assim. De misturar apartamento grande com apartamento médio, com apartamento pequeno. Também era uma forma de tentar juntar, assim, diversificar um pouco os moradores, assim, né? Pra também não ficar um negócio totalmente restrito, né?
Sim. Mas ao mesmo tempo que fala, assim, que é o lugar da pessoa comum e tal, tudo mais... É, eu vi algumas pessoas reclamando sobre a convivência dos moradores dentro do prédio. Porque não existe área de lazer, né? O terraço, que hoje tá aberto à visitação e tal, tudo mais, ele não é totalmente livre nem para os moradores.
Uhum.
Então, falta área de convivência dentro do prédio,
uhum.
Digamos assim, entendeu? É, o Copan, quando ele teve essa baixa dele, né? O mercado imobiliário jogou o preço dos apartamentos lá pra baixo.
Uhum.
Tinha muita gente que comprava pra investir.
Uhum.
Tem um cara lá que, se não me engano, ele é dono de 47 kitnets.
Caceta!
É, e aí tem um morador lá que ele é um músico, ele já é viúvo e tal, tudo mais. E aí ele fala que o primeiro aluguel dele no Copan foi R$200.
Imagina, gente. Imagina o que é isso.
R$200 e o condomínio R$80. E aí que hoje ele paga 670 mais alguma coisa, mas é porque o cara que é dono da kit, ele até brinca assim, ai, ficou com dó porque eu já tô morrendo, sabe? Tipo,
entendi.
Porque é um cara bem velhinho, assim.
Entendi.
Mas que não é o preço de mercado. O preço de mercado é assim, uma kit de 30 e poucos, 20 e poucos metros quadrados custa em o aluguel em torno de R$1.500, mais ou menos isso.
É meio isso.
Essa é a realidade.
Aí depende se ele tá muito caído.
Exato.
Que aí eu acho que você consegue uns 1.100. Ou se ele já tá melhorzinho, que aí é tipo 1.600 e olha lá, né?
E que aí quando deu essa baixa, muita gente comprou apartamento e tudo mais. E aí assim, o que acontece lá é que às vezes o empregado e o chefe, digamos assim, moram no mesmo prédio.
Uhum.
Chega a acontecer isso.
Uhum.
Então assim, é meio misturadão. Mas eu acho que tá num processo de hypar e elevar o nível. E não é que ver, eu acho que às vezes pode perder um pouco disso também, assim,
que vai, sabe? Acabar expulsando uma galera, sem querer.
Eu acho que super, assim, pode acontecer também.
Tem um negócio que eu acho interessante aqui, que é de projeto e linguagem de projeto. Eu li um outro texto também, que é do Rodrigo Queiroz, que também é um professor da FAUSP. E ele fala, porque assim, Lulu taca ele pau no Shade. E depois ele começa, sei lá, depois ele começa meio que tacar pau em quem defende o Niemeyer também, sei, sabe?
Tipo, jogar merda no ventilador, quem pegar, pegou.
Porque aí ele tem uma hora que ele fala do texto, assim, que é meio Lulu, né? Fala assim, eu acho que quem fica falando que o Oscar Niemeyer só consegue fazer projeto com fundo limpo, também, obviamente, não sabe do que tá falando.
Uhum.
Óbvio que eu estou deixando o negócio mais chulo, mas é meio por aí, assim, que ele fala. Primeiro que quem fica falando que a arquitetura moderna só funciona na monótona Brasília, eu já fiquei um pouco meio, mas como assim? Você respeita a minha história. E por outro lado, o Rodrigo Queiroz fala exatamente isso. Fala assim, que os desenhos do Oscar e de todo, assim, em geral, dos modernos, né? Dos modernos em geral, que o desenho é o prédio meio naquela folha em branco, sem nada.
Uhum.
E de fato é, né?
Sim.
Na faculdade, inclusive, todos os desenhos que eu fiz, eu acho que eram meio assim, não tinha cidade.
Uhum.
Sabe? E isso é um negócio que é legal, por exemplo, da Grafton Architects, porque quando você vê as fotos, você vê que aquele prédio está totalmente inserido numa cidade histórica. Você não tem uma visão total.
Uhum.
E quando a gente olha prancha de concurso e não sei o quê, os prédios em volta são transparentes. Então, eles te dão uma ideia de volumetria, mas você vê aquele projeto na totalidade,
uhum,
sabe?
Sim.
Que não acontece na vida real. Não, uhum, vai acontecer. E o Copan é um exemplo claro disso. E aí ele começa a falar isso, assim, que o Corbusier, Lúcio Costa, o Niemeyer, eles desenhavam o prédio, assim, como se não tivesse nada em volta. Por exemplo, o Ministério da Educação, no Rio de Janeiro.
Uhum, sim.
Que o Corbusier mesmo não queria usar aquele terreno,
uhum,
porque tava no meio da cidade. E aí, quando ele gostou de um terreno, era beira-mar, porque não tinha nada em volta, que era pro prédio ser a própria expressão do negócio. A gente fica falando que Niemeyer taca concreto em tudo, que é pra forma aparecer. E o Rodrigo diz que ele gosta de desenhar, que ele nem desenha perspectiva, que ele faz elevação.
Uhum.
Entendeu? E é mesmo, assim, os desenhos do Niemeyer são elevação, que é pra focar bem na forma, no gesto e tal. E aí ele fala muito sobre o brise do Copan, e isso, uhum, eu gostei, porque acaba sendo real mesmo. Que na hora que ele coloca aqueles brises e enche de brise, e que aparentemente era uma reclamação,
uhum,
no início da ocupação, que era, o cara tá tirando toda a minha vista.
Uhum.
Porque, de fato, o brise deixa a janela um pouco estreita, assim.
Uhum.
Quem já visitou e olhou pelo brise, assim, não é um janelão piso-teto livre.
Uhum,
você consegue,
sim,
ver a cidade. Ele tem um corte no meio, mas a apreensão...
É um limitante visual.
Exato.
Assim.
Mas que a apreensão de fora, de quem tá fora e quem tá lá, você tá vendo um desenho,
uhum,
transposto em edifício.
Sim.
E aí ele fala, assim, que... Obviamente, como o Niemeyer também não queria queimar muito o filme dele, ele não fez muitos croquis do Copan. Mas tem um que é só uma sequência de ondas, assim.
Uhum.
E é exatamente essa ideia visual que você tem, até porque o brise é solto do edifício, da fachada do edifício.
Uhum.
E aí ele cria aquela linha mesmo iluminada e a sombra meio que vira nada. Então ele faz,
uhum,
desaparecer o edifício atrás e o que você vê é um desenho na paisagem.
É muito foda.
Eu achei isso muito legal também. Gostei bastante, assim.
Não, cara, esteticamente, o Copan... Assim, o Copan é completamente instagramável, assim,
sim,
sabe?
Sim.
Porque ele é muito fotogênico, assim. É difícil tirar foto dele inteiro. Mas, cara, todo ângulo que você pega desses brises... Da escada externa e tal, não sei o que, sempre saem uns cliques fodas, assim.
Pois é.
Porque é isso, é um desenho, realmente, assim. Deixa de ser um edifício, né?
E aí tem um
trabalho... É tipo uma gravura, assim, é muito
então,
foda.
Pois é, e aí ele fala isso aplicando a outros edifícios do Niemeyer também, mas que tem um pouco essa vontade de transformar o prédio em desenho, de fazer o prédio representar esse gesto, sabe?
Uh-huh.
Achei isso bem legal, assim, então nessa eu vou ficar junto com o Rodrigo Queiroz e contra o Lulu. Bom, então o Copan tá aonde agora? Né? Aparentemente em 92, então um ano já depois de terem fechado o cinema, eles começaram a avaliar para ver se ele ia ser tombado.
Uhum.
E aí, em 2011, o prédio tava lá meio caído aos pedaços e aparentemente também ninguém queria pagar a reforma, então ninguém queria pagar a taxa extra do uhum. condomínio, começou a cair pastila, né? Começou a cair coisa. E aí...
Inclusive, hoje, ele tá todo...
Ele ainda tá telado, né?
Eu acho que ele ainda tá com tela por conta das pastilhas do Brise que estão caindo.
Então, em 2011, o Compresp, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio, autorizou a colocação da tela pra evitar, né, danos maiores,
né?
Assim, exatamente. E aí, isso tudo, porque era assim, o Compress falou, não, beleza, vamos colocar então a tela aqui enquanto não sai o tombamento, que está em análise desde 2011. Em 2012, aprovaram o tombamento. E aí falaram, ai, ótimo, então agora podemos...
20 anos depois.
Uhum, podemos começar a pensar na reforma das fachadas. E aí o Compress pegou e falou... Parece que a administração do Copan pegou e falou, bora trocar tudo. E o Compress, não. Tipo, está tombado agora, você vai só preencher a pastilhinha que caiu com uma igual. Então, assim...
Cara, é muito mais fácil tirar tudo logo,
exato.
Velho, e colocar outra.
E aí, agora, em 2020, eles chegaram... Essa reforma vai acontecer esse ano. Uhum. Parece que, assim, no fim do ano passado... O Compresp escolheu e elegeu o instituto que vai tomar conta dessa reforma, que vai fazer o projeto para ela, que é o Instituto Pedra. E o diretor do Instituto Pedra é o Luiz Fernando de Almeida, que foi presidente do IFAM por 10 anos. Então eu acho que esse cara vai saber o que tá fazendo.
Ai, é que nem assim, se fosse o Andrei... É a mesma coisa, assim, goste você ou não, ele sabe do que ele tá falando.
Exatamente.
Sabe?
E aí...
Dá uma confiança, assim, né? Tipo, assim... Ai, não vão, sei lá, tipo, colocar uma pastilha colorida, sabe?
Exato. Tipo, não vão descaracterizar totalmente o prédio, assim. E aí é isso. Então, no fim do ano passado, o Compresp escolheu o Instituto Pedra. O Instituto Pedra vai desenvolver um projeto de reforma, que é pra ver essa parte dos brises que estão caindo lá embaixo na galera. E ver o fundo, porque o fundo do edifício não tem brise. O que seria o fundo, né?
Sim.
Ele não tem brise. E é onde tem, inclusive, as circulações verticais que são externas ao edifício.
Que é uma escada helicoidal, assim, ó.
Chega!
Gigante. Eu não tenho coragem.
100 metros de altura de escada helicoidal por fora do edifício.
Sem chance de eu subir num negócio desse.
Ai, menino.
Sem chance. Eu tenho medo de altura.
Pois é, tem um trabalho de arte que é do Mark Lewis, ele trabalha com vídeo. Ele fez um trabalho, eu não tenho certeza se foi comissionado para a 31ª Bienal daqui de São Paulo, que foi em 2014, e ele fez uma sequência de vídeos. Não sei se eu comentei no edifício do Martinelli que tinha urubus.
Dos urubus,
E tinha um do Copan, era só a câmera fazendo o percurso da circulação helicoidal.
Uhum.
Era só isso.
Pra sempre.
Pra sempre.
Subindo.
Sim. Então você via cidade, aí ia vendo prédio, aí de repente via fachada, aí daqui a pouco o prédio ia saindo, aí via cidade. Era só isso.
Que foda.
Muito legal. Eu acho que era descendo.
Ah, descendo.
O vídeo dele era descendo. Mas é isso, assim. Então você via aquela escada e aí você via um pouco também aquela... eu acho que tinha, na época, uma tela que tava atrás. Ou tinha alguma coisa que tava coberta porque ficava meio esvoaçando por causa do vento e tal. Muito foda. Lindo o trabalho. Bom, e aí é isso. O Instituto Pedra vai desenvolver o projeto e vai apresentar para a administração do Copan para ver se eles topam. E essa parte que é externa, essa parte de fundo, entre aspas... Pra ver se regulariza, porque parece que como o edifício ficou largado muito tempo, cada um fez a janela que quis.
Sim.
Como ele também não é... Seria a fachada principal, né? Uhum. Aí a galera...
a galera fez o que quis, né?
E,
tipo,
É isso, e agora ela tem. Então, cada janela tem um aspecto que o pessoal, acho que do patrimônio, considera que essa é a parte principal, assim, né?
Que é tipo descaracterização de fachada,
é,
né? Muito louco pensar. É assim, cara, imagina a reunião de condomínio do Copan.
Eu acho que deve dar tipo 10 pessoas, sinceramente.
Ah, não, Helena.
Você acha que não?
E assim, aí, por que que eu tô falando isso? Por quê? Tem muito arquiteto, artista, galera que tá envolvida, assim, digamos assim, com o Copan de uma maneira que não seja só, tipo, moradia, sabe?
Uhum.
Tipo, ligado de uma maneira afetiva e tal, tudo mais. Eu acho que essa galera que, sei lá, os arquitetos que moram no Copan, sabendo que agora vai ter esse instituto que vai, eu acho que essa galera vai começar a ficar meio de olho, sabe?
Ah, não, tá.
Sabe, de tipo assim, o que que essa galera tá fazendo, sabe? Tipo, ficar meio, participar meio das reuniões, que com certeza vai ter.
Eu também acho, e aí vai, já vai ter bafão aí no meio, estou esperando.
Eu já quero, já tô pedindo convite pros meus amigos que moram no Copan pra essa assembleia que eu quero participar.
Procuração.
É.
Eu quero uma procuração, que eu quero participar dessa assembleia. Na hora da apresentação, eu quero estar lá pra ver. Ver o que vai dar.
Tem muito morador que é muito envolvido, né, com o Copan, assim. Tipo, ativamente, de pesquisa e tal, tudo mais. É, tem uma menina que chama Gabriela Ortega.
Uhum.
Ela... Eu desconfio que ela é de Brasília. Eu não lembro porque eu desconfiei, mas eu desconfiei que ela era de Brasília. Eu não lembro. Tipo, ela falou alguma coisa, assim, eu não sei se foi faculdade, eu não sei.
Parece um nome meio familiar mesmo, né?
Essa Gabriela Ortega, ela é arquiteta, ela mora numa kitzinha de 23 metros quadrados. E ela foi a pessoa que, em 2016, idealizou o que era o grupo de Facebook do Copan.
Uhum.
Interno, sabe?
Sim.
Porque ela falou que era isso. Chegou um momento que... tinha muita coisa acontecendo legal dentro do Copan e as pessoas não ficavam sabendo. E ela, tipo, engajada, ela pensou assim... pô, já pensou que massa se a gente tivesse um grupo onde as pessoas podem oferecer serviços... tipo assim, doação de coisa, venda, tá tudo interno. E ela criou esse grupo. Ela tem um vídeo que ela fala, assim, que o grupo é muito bem sucedido e tal, tudo mais. Que funciona, de fato.
É no Copan 60 horas, não
é? Eu acho que é no... é porque no outro documentário ela também aparece.
Ela também aparece. Uhum. Então, porque tem esse documentário que foi da Globo News, da Cristina Aragão, que era Copan 60 Horas,
isso.
E aí eles mostram um pouquinho do que é o funcionamento. E eu lembro que tinha uma menina apresentando um grupo de Facebook, e ela fala assim, ah, e o gato? O gato que desce pelo brise, e aí uma pessoa avisa a outra.
Não, sempre rola as histórias engraçadas, né? Ela fala que, assim, tem morador novo, o gato sumiu, aí todo mundo no grupo assim, ah, relaxa, só avisa os porteiros, o seu gato deve estar num brise, sabe? Tipo, ou... morador novo que do nada aparece um gato dentro da sua casa.
Exato.
Que eles vão andando pelo brise e se você bobear de deixar
a janela aberta,
casa de todo mundo.
Eu achei interessante porque nesse documentário também tinha uma menina que era publicitária, trabalhava em agência e largou tudo. E começou a oferecer serviço de faxina dos próprios apartamentos e que ela, tipo, tira mais do que ela tirava na agência.
É, que chama até Bisnaguinha. Eu lembro o nome, é Bisnaguinha.
Lembrava.
Que é isso, assim, ela, né, ela tentou ir pro mundo da cozinha, aí ela fala assim, ah, mas eu já tenho mais de 30, né, tipo, esse negócio de ficar virando noite em cozinha, em restaurante é foda,
uhum.
E aí que ela falou assim, e se eu oferecer aqui, e aí ela faz a limpeza e tal, não sei o quê, e hoje ela vive disso, e ela tira um salário legal, assim, ela fala que ela vive bem.
Não, e é isso, ela mora lá no Copan, e ela faz esse serviço nos apartamentos do Copan, assim.
Uhum.
Então, de fato, tem toda uma cidade acontecendo ali dentro. E eu acho até que é por isso que é difícil alugar imóvel lá.
Uhum.
Porque não tem na internet, você não fica sabendo. Você tem que ir lá no Copan,
sim.
Tem que entrar dentro da cabininha da portaria, tirar foto dos anúncios, entrar em contato. É muito boca a boca. Já sempre tenho... Eu acho que dentro do próprio grupo de quem já mora, às vezes é assim, gente, estou saindo do meu apartamento vendendo coisa. Se a pessoa já mora lá, já avisa o amigo, ah, você não queria vir. Então, é muito... O Copan é muito autossuficiente, assim,
sim,
né?
Sim, total. E é muito louco que ela fala assim, pô, aparece de tudo. Então, assim, aparece o cara que faz tradução, a costureira, o tatuador...
Uhum.
Ou não sei o que, e vai citando, assim, e é isso, assim, é muito massa ver essas pessoas diferentes ali, vivendo, e elas se, tipo assim, mesmo que profissionalmente, digamos, assim, elas se conectando, né,
uhum,
a partir
sim,
disso,
sim.
Né. Eu moro próximo ao Copan, daqui de casa pro Copan a pé, se você estiver disposto, dá uns 15 minutos, 20 minutos. E acaba que o Copan, pra mim, hoje, virou assim, aquele lugarzinho da cidade que, sei lá, se você tá meio à toa no final de semana, você dá uma passada, uhum. sabe? Você vai ali no centro, aí você almoça em algum lugar, aí toma um café lá. Tem um bar, né? Inclusive, que eu e a Helena, a gente adora, que chama Fel.
Delicioso.
Delicioso.
Carésimo.
Carésimo, carésimo.
A gente vai nele uma vez por ano.
É, datas comemorativas, né?
E a gente ainda escolhe uma.
Exato. Uma única, né? E aí tem esse bar lá que é super foda.
Que é o projeto do Subestúdio.
É.
É lindo o projeto por dentro. Ele é todo meia luz, mas... Cara, retrozinho na medida e moderno na medida, né? Uh-huh. Eu acho muito
Os
legal lá dentro.
Os drinks são incríveis.
Muito alcoólicos também.
Muito alcoólicos, é ótimo.
Beba com moderação.
Toma dois, você já tá, ó... tá na...
E é só dois que você vai conseguir pagar mesmo, e olha lá. Então,
é,
assim...
porque lá tá saindo de 45 a 50 reais o drink, né?
Tinha um de 37.
Ah, devia ser o que a gente pedia, né?
É, nossa, então, pobrão. É por isso, porque eu fico pensando... Eu lembro de eu olhando e falando, eu vou pegar o mais baratinho que tem. E o mais baratinho já era perto de 40 reais, assim. É. Então é foda, é muito foda, assim.
Mas lá tem também o Bar da Dona Onça, que é super famoso.
É.
Que é... É da mulher do cara da Casa do Porco.
Que é, então, e que é, eles são eles da Casa do Porco, do Hot Pork.
Da Sorveteria Central.
E da Bar da Dona Onça. Uh-huh. E esse grupinho de dois,
uh-huh.
eles que também ajudaram, acho que, a financiar aquele concurso de ideias do Parque Minhocão, que a gente já falou aqui.
Sim.
Então é uma galerinha pelo seu próprio bairro, assim, sabe?
É, até porque a Casa do Porco é... Exatamente do lado do Copan, né? Tipo,
então,
praticamente.
Eu não
o
tinha
Pork
muita
também.
Noção,
é muito
mas é tudo
perto.
Muito
é, não,
perto.
É do lado,
exatamente,
assim.
É
questão de atravessar a rua,
perto.
Assim.
É.
Tanto é que do Hot Pork você fica vendo o Copan,
é.
Né? É só atravessar a rua mesmo, assim. Então, se tornou pra mim um lugar, assim, de... Tipo, ah, vou comer alguma coisa e tal. Eu que não sou morador, acabo não usando muito, né? Mas acabo que sempre passo perto...
Uhum.
Vai num barzinho, não sei o quê. Ou toda vez que passa, fica, nossa, foda, né?
É. Tipo... Então, eu tô meio um pouco distanciada agora do Copan. Nossa relação tá um pouco distante. É, exatamente, porque os bares que tem lá eu não acho baratos.
Uhum.
Então, tem um tempo que eu não vou, sabe?
Sim.
Tem um tempo que não tá dando. É, mas é isso, eu acho que sempre que eu passo perto, ele dá um... Você dá uma olhada, ele dá um quentinho no coração e tudo... Mas em termos de convívio mesmo, assim, de frequentar, tem...
Uhum.
Nossa, tem tempo, viu?
Sim.
A gente tá bem afastado, eu e o Copan. É... Mas eu tava querendo conhecer o Café Floresta, porque aparentemente ele tá lá desde os tempos de Jesus Cristo. Então... E eu nunca tomei o café lá. Dizem que o café é super forte, então eu fiquei curiosa, mas nunca tomei. Sempre fui lá meio à noite, ou meio tipo assim, sábado à tarde, que ninguém quer... Ninguém quer café, né? Uhum. A gente quer barzinho, drink.
Tomar café 4 horas da tarde fazendo 30 graus em São Paulo, né? Tipo, não.
E o que eu fiquei... Eu descobri o Copan também, assim, numa dessa de ateliê... Uma nova relação com o Copan numa dessa de ateliê aberto, perto da SP Arte. Porque, exatamente porque a Pivô tava aberta e eu consegui entrar e dar uma fuçadona lá, assim. Então, eles têm um mezanino muito legal. Foi outra face do Copan, assim, que eu tinha muito ligado com apartamento e barzinho, restaurante. E aí, não, tem a galeria lá, tem esse... Uhum. Você consegue ver essa outra carinha dele, esses outros ângulos... Que são, acho que, pouco conhecidos. E exatamente os ângulos dessa obra que parece que nunca terminou.
Uhum.
Ou que... Então, é uma obra que tá pronta, mas que, ao mesmo tempo, parece que ainda tá acontecendo. Então, acho legal colocar... Ele dá uma perspectiva diferente da ideia que você tem do prédio, sabe?
Eu acho que o Copan tem cara de ser daqueles prédios que vai estar pra sempre em reforma, sabe? Reformou o Brise, aí agora começa a reformar
aí
a galeria.
Não sei o quê.
Aí reformou a galeria, agora é a escada. Aí depois da escada é não sei o quê. Aí depois volta pro Brise,
então,
sabe? Eu tenho essa impressão que vai ser uma coisa cíclica.
E
assim.
Uma das coisas é exatamente nesse ponto. Porque quando eu conheci o Copan, aquela tela já cobria os Brises.
Uhum.
Então eu não tenho noção do que é o Copan totalmente aberto, né? Sem,
uhum.
sem aquele véu de noiva. Esperando, né, se revelar no nosso casamento. Aí se um dia eu morar lá, quem é que sabe o dia de amanhã?
Quem sabe, né?
O que é ter e perder alguém.
Até porque, assim, o Copan, ele sofreu um recalque de terreno. Ele afundou 33 centímetros. Já desde a construção até hoje. Mas, assim, tá tudo dentro dos conformes. Já foi feito revisão estrutural e tal, tudo mais. Esse é um recalque normal. Mas o que acontece? Depois que passou o metrô ali, né, República ali. Aí começou a recalcar de novo.
Entendi. Entendeu? Bom, enfim, o negócio é esse, é tipo assim, é um projeto que é complicado, mas que agora eu acho que a galera vai querer, tipo, brigar pra manter ele vivo, sabe?
Com certeza, porque ele, assim, foi, né, o maior, ou é ainda, maior prédio residencial da América Latina em termos de número de habitantes.
Talvez ele ainda seja.
Eu acho que ainda é. Ele tem uma característica formal que dá uma cara bonita pra cidade, né? Toda vez que, tipo assim, tem alguma imagem de sobrevoando São Paulo, sempre aparece o Copan. Sempre. Assim, sempre aparece o Copan. Não aparece o MASP, mas o Copan aparece.
Eu acho que na hora que compra até o cartão postal do Skyline da cidade, assim, nas banquinhas, cara, eu acho que o Copan tá. Porque, ou então, é uma vista que seria mais ou menos ali, como se você estivesse no terraço deles. Porque... É a cidade toda, sabe? É uma vista foda. Ah, isso, sim. Realmente, assim, é uma vista foda.
E aí que, então, Copan, ele tem uma relação muito grande com a imagem de São Paulo também, né? Então, acho que se torna meio que xodozinho, assim, sabe? Sim. E essa relação com a cidade, ela se dá por caráter simbólico, né? Então, assim, de visual mesmo. E aquele caráter que é o que eu mais gosto, que é o topo perceptivo. Que é como as pessoas se enxergam dentro daquela cidade. E o Copan é um, digamos assim, um articulador. Então, ele vira ponto de referência.
Sim, marco visual.
Marco visual. Ele é aglomeração de pessoas por conta de uso. Então, assim, ele tem uma função central, um simbolismo muito importante. Ele é marco visual, ele é ponto de encontro. Foda, assim. Tipo...
Por isso que o Lulu fala que... Por que que o Oscar tá renegando a arquitetura? O Oscar e a comunidade mesmo arquitetônica tá renegando essa arquitetura que tá ligada ao mercado imobiliário e ao investimento privado. Por que que eles estão recusando isso, sendo que, na verdade, tem cumprir tão bem outras funções, entendeu? Acabamos de citar aqui as várias vantagens que o Copan tem hoje. E se não fosse o capital privado, não era o governo que ia botar ele lá, entendeu? Então, poxa, ele tem valor. Por que que o Oscar falou que eu abro mão de todos os meus projetos paulistas? Pô, não
é chato.
É chato, exatamente, né? Tipo assim,
porque você, rabugento.
Porque você, e aí, o Lulu fala também, que ele fala assim, que é confortável você pegar e sentar no trono do virtuoso e do gênio, do artista, entendeu? Daquele, e ficar, tipo, botando essa... mistificando o que é, na verdade, um processo que é muito executivo, assim, que é muito pensado, que é um processo que é técnico e que envolve conhecimento... De prática mesmo, sabe?
Sim.
Então, é só isso que eu acho.
Inclusive, Lulu pegou pesado, né?
Lulu pega pesado, menino. Mas é isso, ele usa a palavra difícil, então demora pra você entender. Quem tá curioso aí agora, pra conhecer?
Quem não conhece, tem que conhecer. É fácil, mesmo que você não consiga subir no terraço, vai conseguir passear na galeria, vai conseguir...
Junta as moedas, gente.
Junta as moedas
porque...
pra tomar um...
Porque lá é meio caro, vai.
As coisas
a Dona
são
Onça
caras.
Também é meio caro.
Não, a Dona Onça também é caro. Mas, assim, vale a pena, é um rolê legal. E, assim, a gente tem o costume, né, de fazer temático, né, sobre prédios, alguma coisa. Se vocês estiverem curiosos pra ouvir a gente falando sobre algum prédio específico... algum projeto específico, às vezes... manda essa aí pra gente que a gente coloca aí na lista.
Exato. Porque a gente sabe que aqui é deixa difícil, né?
É.
Às vezes a gente tem uns problemas com pauta. Então, de novo, a gente fica pedindo pauta porque é real. Então, e vai ser massa
a
conhecer.
A gente não tá aqui tirando onda, a gente tá precisando mesmo.
Tá precisando mesmo, porque aqui é as cabeça vazia, né? E as oficinas do diabos. Mas, e é sempre legal conhecer prédio e projeto novo, né? Outra, a gente quer fofoca.
Exato, a gente gosta de bafão.
queremos os bastidores. Então, quem souber de bastidor também, de alguma coisa aí que a gente não falou, porque a gente não sabe do Copan,
uh-huh.
manda aqui.
Então, até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.